ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025, está no ar no Mundo da Bola e hoje eu estarei ao lado de Rodrigo Ricardo nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando de seleção brasileira. A equipe comandada por Carlo Ancelotti seguiu com a preparação para os amistosos contra a Coreia do Sul, marcados para a próxima sexta-feira em Seul, e contra o Japão, em partida que será realizada na próxima terça-feira em Tóquio. E finalmente a equipe está completa. Joelinton se apresentou no fim da tarde desta quarta-feira, completando os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti. O volante do Newcastle não chegou a tempo de participar da atividade comandada pelo italiano. A previsão inicial era que ele chegasse ontem na capital coreana, mas um problema em uma das janelas da aeronave fez com que o voo retornasse para Amsterdã na metade do caminho. Sobre o time que vai a campo na próxima sexta, Carlo Ancelotti deu poucas pistas de quem começa jogando. A tendência, no entanto, é que nomes como Bento, Estevão, Paquetá e Rodrigo ganhem mais chances com o treinador italiano. Quem conversou com a imprensa hoje de manhã foram o zagueiro Éder Militão e o atacante Estevão. Militão falou sobre o período afastado dos gramados, se recuperando de graves lesões nos joelhos. O defensor do Real Madrid afirmou que chegou a cogitar até mesmo a aposentadoria.
Foram dois anos praticamente aí difícil, né? De duas lesões muito complicadas, né? E acaba que na segunda você encarando de outra forma, porque você já sabe o processo, mas não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito pegado à família, tem que estar pegado a muita com Deus, porque é uma coisa que tira você da sua rotina, que você está acostumado a fazer, levantar cedo, treinar, e daqui a pouco você tem que ficar dentro de casa, dependendo de uma ajuda, dependendo de alguém fazendo alguma coisa para você, mas graças a Deus consegui recuperar bem dessas duas lesões, graças a Deus consegui voltar a um grande nível, e porque não é fácil, na minha segunda lesão passou muitas coisas na minha cabeça, passou em parar de jogar bola, e porque não era uma coisa fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha família, filha, de companheiros, graças a Deus hoje pude estar aqui, voltando a jogar bem.
Já o atacante Estevão comemorou a boa fase no Chelsea e comentou sobre como o técnico Enzo Maresca vem aproveitando a sua polivalência no time.
No Chelsea está sendo bem frequente nisso, que o treinador Maresca ele sempre tenta extrair o melhor de mim, e nisso ele, nos treinos mesmo, ele tem me colocado em diversas posições de ataque, para mim buscar mais repertório, ter mais condições de jogo. Então até que no último jogo contra o Liverpool eu entrei na ponta, e no último jogo da Champions League eu entrei no meio contra o Benfica. Então, claro que eu estou aberto a várias opções de jogos, o que tiver disponível, eu posso fazer essas posições por dentro e por fora. E quanto aqui, cara, bem, é o que for melhor para a seleção brasileira, cara. Então, eu vejo que eu posso ajudar nas duas posições. Então, o que for melhor para a seleção e para o Ancelotti, eu vou ficar feliz.
Então, o Estevão e também o Éder Militão falando aqui nos microfones da Rádio Nacional. Rodrigo Ricardo ao meu lado. Rodrigo, boa noite para você. Está chegando aí o dia, né, desses amistosos aí da seleção brasileira. O Estevão, né, jovem jogador, mas é uma esperança. A gente pode colocar uma esperança nele, já que a gente gente não tem o Neymar por enquanto, não sabemos se vamos poder contar com ele. Vinícius Júnior, que também é uma grande esperança, mas na seleção a gente ainda não viu aquele Vinícius Júnior de Real Madrid. O Estevão pode ser esse jogador, Rodrigo?
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Rádio Nacional. Acho que sim, o Estevão já é uma realidade, um jogador que brilhou no Palmeiras e já chegou em pouco tempo, já está brilhando no seu time na Inglaterra, no Chelsea, fez inclusive um golaço aí na última rodada. Golaço não, um gol importante, um gol na vitória num clássico contra o Liverpool, nos últimos minutos, e foi uma euforia danada no estádio. Eu acho que sim, eu acho que o Estevão representa talento com a bola nos pés. Muita gente pensando como é que vai ser esse Brasil aí diante da Coreia do Sul, se vai ser um 4-3-3, se vai ser um 4-4-2, como gosta de dizer o Ancelotti. Na verdade, eu acho que ele vai vir um 4-2-4. Vai aqueles quatro zagueiros que ele gosta, ele é um bom italiano, está muito preocupado também em sedimentar esse sistema defensivo, deve estar chateado com a contusão do Marquinhos, que é um dos titulares meio absolutos. Ele poderia ter para consolidar isso, agora até com a chegada do Éder Militão, que enfrentou aí diversas lesões, foram 483 dias de lesão. Realmente foi um guerreiro o Éder Militão, que leva até tem um plus, porque ele também pode jogar como lateral direito. Então eu acho que ele pode pintar aí nessa lista e pode render muito mais, assim como o Vini Júnior, que evoluiu muito graças ao Ancelotti. Acho que o Vini Júnior é outro que também vai voltar a se destacar na seleção sob o comando do Ancelotti, assim como o Rodrigo, o Raio, outro que o Ancelotti também já treinou no Real Madrid. Então eu vejo com esperança, sim. Acho que vamos ter um time ofensivo, um 4-2-4. Sabemos que italianos gostam de times defensivos, mas eu acho que ele vai ter sua zaga ali, com dois volantes, que é o Casimiro e o Bruno. E aí vamos ter aqueles meia ofensivos ali, o Matheus Cunha fechando com o próprio Rodrigo no meio, e os nossos pontas, digamos assim, o Estevão de um lado e o Vini Júnior de outro.
Tá aí a expectativa, então, pela seleção brasileira, que fará esses dois amistosos agora na data FIFA. E chegou a hora do
Momento Estádio.
E a seleção brasileira de futebol de cegas segue fazendo história em Cochin, na Índia. A equipe empatou sem gols com a Polônia hoje pela manhã e se garantiu nas semifinais da segunda edição da Copa do Mundo da modalidade. Invictas até agora, com uma vitória e dois empates, a equipe brasileira ficou na segunda posição do Grupo A e enfrenta a atual campeã mundial, a Argentina, de olho na decisão. Em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a ala Sara Santana comemorou a classificação do Brasil para as semifinais da Copa do Mundo.
Para mim já é uma vitória, né? Eu sempre acreditei que a gente poderia estar aqui, mas no nosso primeiro Mundial, e contando com todas as fases de treinamento que a gente teve, eu e as meninas fizemos a conta, a gente treinou juntas por um mês só, e já conseguimos chegar no Mundial e ser classificada para a semifinal. Então isso para mim, cara, é incrível. Para mim já é uma grande vitória, e tá todo mundo feliz, e bora comemorar!
Bora comemorar, mas ela também projetou o duelo contra a Argentina.
Que venha a Argentina e que a gente possa fazer um bom jogo e que todos que estão aí no Brasil possam torcer por nós. Continue, gente, que tá dando certo.
Estaremos na torcida, sim, Sara. A seleção brasileira de futebol para cegas vai enfrentar a Argentina na próxima sexta-feira, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. E na outra semifinal, Inglaterra e Japão se enfrentam também de olho na grande decisão. E falando dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES, a organização do evento abriu um espaço para ações sociais, incluindo uma conversa com os jovens sobre o câncer de mama. A gente vai lá em Natal conferir detalhes sobre isso com Verônica Dalcanal.
A conscientização sobre o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama foram tema de uma conversa com os estudantes hoje nos Jogos Universitários. O bate-papo aconteceu no palco principal do Boulevard dos Atletas, no Centro de Convenções de Natal. O evento faz parte do CBDU Social, um programa institucional não esportivo da Confederação de Desporto Universitário que tem como objetivo transformar o esporte universitário em uma ferramenta de impacto social. O encontro contou com a participação de remadoras da equipe Reamar, um grupo de Natal ligado ao movimento Remadoras Rosa do Brasil, com mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam um câncer de mama. A professora Carla Alves é uma das remadoras fundadoras do grupo Reamar e participou do evento no Boulevard dos Atletas. Ela conta que conheceu o movimento Remadoras Rosa do Brasil em 2022, quando recebeu alta depois de 6 anos de tratamento contra o câncer de mama.
Foi assim uma descoberta, na verdade. Isso acontece com muitas de nós. A gente não imaginava que a gente pudesse treinar, né, em um esporte, né, fazer um esporte que exigisse tanto dos nossos membros superiores, porque é a parte mais atingida, né, no câncer de mama. Muitas mulheres fazem mastectomia, outras fazem o esvaziamento axilar, né, que deixa algumas sequelas nos nossos movimentos dos braços. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, né? E foi uma transformação na vida da gente. Saber que a gente poderia, que a gente pode fazer esse esporte.
A dona de casa, Maria da Conceição Nascimento, também esteve com os jovens nos JUBs para dividir experiências e contar um pouco da sua história. Ela se curou do câncer em 2022, mas a doença voltou este ano e foi preciso retirar a mama inteira. Agora ela espera a liberação dos médicos para poder começar a remar.
A indicação é começar a fazer primeiro exercício, fazer fisioterapia e, quando o músculo estiver bem fortalecido, começar a remar.
Ela começou a participar da equipe Reamar no último sábado, 4 de outubro, e já gostou da experiência.
Nem todas as vezes a gente está 100%. E às vezes, quando a gente está um pouco decaída, tem uma amiga que chega com a palavra amiga, com carinho, com conforto. Então isso é muito bom pra gente. Que quando vem esse diagnóstico, né, de câncer, a gente pensa logo assim, o pior, né? Porque é um nome muito forte. Mas aí, quando a gente tem amigo, tem família, tudo fica mais leve.
A coordenadora do CBDU Social, Elaine Morelato, ressalta que o evento também atua na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Eu sou sobrevivente, né, do câncer de mama, então é uma pauta muito sensível para mim. As nossas camisas da equipe de trabalho toda, nossa GT, que a gente chama carinhosamente, tem a marca do Outubro Rosa.
O encontro com as remadoras vai ser repetido na próxima semana, no dia 15 de outubro, para mais uma rodada de conversas sobre o tema. Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
Valeu, Verônica. Pois é, o mês de outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama e é importante a gente estar aí com os exames em dia, porque a prevenção, sem dúvida, que é o melhor caminho. Falando do Campeonato Brasileiro, hoje tem Mirassol e Fluminense se enfrentando a partir de 21 horas no Maião, jogo atrasado da 13ª rodada da competição. Esse duelo vale muito na briga por uma vaga no chamado G6 da competição. A gente confere as informações da partida com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o argentino Lúcio Acosta, do Fluminense, que fala sobre o momento que vive na equipe tricolor.
Na verdade que é muito feliz de poder estar ajudando o equipo, de poder estar fazendo grandes partidos como estamos fazendo como equipo. Muito feliz por todo o que estamos vivendo também.
Lúcio também falou sobre o jogo de logo mais contra o Mirassol no Estádio Maião, às 9 horas da noite.
As expectativas são muito grandes. Vamos a jogar contra um equipo muito difícil que está fazendo uma grande temporada. Mas nós também venimos fazendo as coisas bem, estamos trabalhando bem. O equipo se sente com confiança e nada, espero que saia um grande partido e podamos levar os 3 pontos.
O técnico Luiz Ubeldia deve iniciar o jogo com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Thiago Silva e Freites, na esquerda René. No meio de campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. No ataque, Canóbio, Keno e Cano. O Fluminense ocupa a 7ª colocação com 38 pontos e vai encarar o Mirassol em 6º lugar com 43 pontos disputados. O técnico Rafael Guanais deve começar a partida com Walter no gol, na direita Daniel Borges, dupla de zaga João Vitor e James, na esquerda Reinaldo. No meio de campo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. No ataque, Negueba, Carlos Eduardo e Christian. Grande abraço!
Grande abraço para você, então, Rafa. É isso aí, o jogo importantíssimo. Duas equipes, é aquela chamada briga direta ali por posições, né?
É verdade, duelo de G6 entre Fluminense e o Mirassol. Fluminense vem numa ascendente e melhorou depois da saída do Renato. Tá jogando melhor. O Lúcio aí que falou na entrevista aí com o Rafael, realmente deu um toque de qualidade, agilidade, de velocidade nesse time do Fluminense. O Zubeldia apostou no retorno do Cano como titular. O John Kennedy voltou a ter oportunidade. É um Fluminense mais alegre em campo. Venceu com até facilidade o Atlético Mineiro na última rodada por 3-0. Diante da grande surpresa desse campeonato, que é o Mirassol, mas que nos últimos 3 jogos vem decaindo. E tem a oportunidade, jogando novamente no seu estádio, diante da sua torcida, de voltar à trilha das vitórias e continuar nessa briga aí para estar na Libertadores do ano que vem, Lu.
É isso, confronto direto então hoje às 21 horas, Mirassol e Fluminense, equipes em momentos opostos. Fluminense, ladeira acima, o Mirassol começando a descer a ladeira. Chegou a hora de falar de basquete.
Bola laranja.
A seleção feminina está convocada para um período de treinamentos visando a disputa do pré-mundial de basquete. Igor Santos traz pra gente as informações. Boa noite para você, Igor.
Oi, Lu, tudo bem? Novidade fresquinha na seleção brasileira feminina de basquete, hein? A técnica Polk Chapman convocou hoje 18 atletas para um período de treinos no mês que vem em São Paulo. O foco desses treinos é o torneio pré-mundial e a gente fala mais disso daqui a pouco. Bom, um grande destaque dessa lista é que as nossas duas atletas que jogam na WNBA, a Liga Norte-Americana, estão presentes. A pivô Camila Cardoso, do Chicago Sky, e a ala Damiris Dantas, do Indiana Fever, estão entre os nomes. Como a WNBA vai estar de férias no período entre 11 e 18 de novembro, que é quando o grupo vai se reunir, elas vão poder participar. Além disso, outra jogadora com passagem pela Liga dos Estados Unidos, a pivô Stephanie Soares, também foi chamada. Ela ainda está se recuperando de lesão, mas vai se juntar ao grupo mesmo assim. Retornam à seleção Tainá Paixão, Gabi Guimarães, Rafa Monteiro e Sassá Gonçalves. As outras atletas convocadas foram a Alana Gonçalves, Maria Albiero, Maísa Marçal, Isa Nicolette, Bela Nascimento, Vitória Marcelino, Isa Sangali, Aline Moura, Evelyn Larissa, Brenda Barros e Isa Varejão. Como eu disse, essa lista é para o primeiro período de treinos visando o pré-mundial. E ontem foi realizado o sorteio dos grupos dessa competição. Funciona naquele esquema que a gente tem visto nos últimos anos no basquete de seleções. São vários torneios classificatórios acontecendo simultaneamente, cada um em uma sede. No caso, serão 4. A Copa do Mundo propriamente dita acontece em setembro do ano que vem na Alemanha. Vamos ao que interessa então. O Brasil vai estar no torneio pré-mundial que acontece em Wuhan, na China. Junto à nossa seleção estarão Bélgica, a dona da casa, China, República Tcheca, Sudão do Sul e Mali. A Bélgica já está classificada para a Copa do Mundo por ser a atual campeã europeia, mas participa mesmo assim. As outras 5 seleções, contando aí o Brasil, disputam 2 vagas. O pré-mundial vai ser em março do ano que vem. Jogam todos contra todos e, ao final, as 2 melhores campanhas, além da Bélgica, se classificam. Vale lembrar que a seleção brasileira não participou dos últimos 2 mundiais. É isso, Lu. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima, Igor. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Federação Paulista de Futebol divulgou todos os detalhes da 3ª edição da Copinha Feminina ontem à noite, em evento realizado na capital paulista. Lincoln Chaves marcou presença por lá e traz pra gente os detalhes.
Os 20 times da 3ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina já sabem o caminho que vão trilhar até a grande final do dia 20 de dezembro no Pacaembu. O ginásio do tradicional estádio da capital paulista recebeu o sorteio dos grupos da primeira fase, que começa no dia 3 de dezembro. São 5 chaves que receberam nomes de árvores da Mata Atlântica, com 4 clubes em cada. Os melhores times de cada grupo, mais os 3 melhores segundos colocados, vão às quartas de final. Grupo A, de nome Pau Brasil, tem como sede o Serete e reúne Corinthians, Criciúma, Aliança de Goiás e Flamengo. O Grupo B, Jequitibá Rosa, será disputado no estádio Nicolau Alayon, com Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico. O Grupo C, IP Amarelo, tem o Canindé como sede para São Paulo, Remo, América Mineiro e Red Bull Bragantino. Já o Grupo D, Araucária, outro com jogos no Serete, tem Palmeiras, União Desportiva Lagoana, AUDA, Grêmio e Botafogo. Por fim, no Grupo E, Embaúba, foram sorteados Santos, Sport, Vila Nova e o atual campeão Fluminense. Todos vão jogar na Ibraxina Arena. A diretora executiva de futebol feminino da Federação Paulista, Kim Saito, falou sobre a expectativa para mais uma edição da Copinha.
Toda vez que a gente está aqui para anunciar uma nova competição de base feminina ou falar ela vai acontecer de novo, a gente tem que celebrar. Então essa terceira edição da Copinha Feminina Sicred já é a maior da história por termos essas cinco regiões finalmente representadas e como a gente pôde ver no sorteio, tá tudo muito equilibrado, só vai ter jogão. Acho que nos alegra muito poder alcançar assim, o Brasil como um todo, e muito desse trabalho de desenvolver uma competição é para honrar o esforço de cada dia, não só desses talentos, de quem trabalha ali diariamente, mas cada escudo assim, que está assumindo esse compromisso futebol feminino. Então, pelo que eu vi ali no torceio, vai ter muito jogo interessante, a gente está muito feliz com essa edição da Copinha.
Na decisão do ano passado, o Fluminense superou o Internacional no próprio Pacaembu. E aquela final foi a primeira partida de uma competição oficial no estádio desde sua reabertura após 4 anos em obras. E a meia Mileninha, capitã tricolor, esteve naquela conquista.
Ah, na primeira Copinha foi mais um aprendizado, né? Eu joguei apenas um jogo, joguei um pouco, mas serviu de lição. Essa edição eu chego com muita confiança. Nosso grupo tem crescido muito. Não é à toa que a gente foi campeão no passado. E eu acho que a gente pode conquistar mais uma vez.
Entre os participantes, são 4 novidades. O Criciúma, o Aliança de Goiás, a União Desportiva Lagoana e o Remo. A presença das paraenses marca a estreia do Norte na Copinha Feminina, que agora é contemplada pelas 5 regiões do país. A capitã do Leão Azul, Ana Soares, falou sobre a importância da região estar representada no torneio.
Pode representar muita coisa, é muito importante. Apesar de a gente passar por várias coisas, sabe que o futebol feminino não é fácil e eu acredito que possa melhorar muitas coisas dentro do clube para o feminino.
Apesar de organizada pela Federação Paulista, a Copinha Feminina tem sido dominada pelos cariocas. Além do Fluminense, no ano passado, o Flamengo foi o campeão em 2023, na primeira edição do torneio, contra o Botafogo. Será que o Rio de Janeiro vai seguir o dominante? Será que São Paulo vai chegar pela primeira vez à final? Bom, no dia 20 de dezembro, a gente descobre. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Aí então, Copinha já com seus grupos definidos, mas no futebol feminino tá rolando também a Libertadores. E o Corinthians vai encarar o Santa Fé logo mais às 20h no estádio Francisco Sola, de olho numa vaga nas quartas de final e no primeiro lugar do Grupo A. As brabas precisam de apenas uma vitória para atingir este objetivo. Agora, mais cedo, jogo que acabou às 18h, a Ferroviária garantiu a primeira posição ao empatar em 0-0 com o Boca Juniors. Luiz Ferreira está aqui com a gente e nessa expectativa agora para o jogo do Corinthians.
Boa noite para você, Luciana, todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, Lu, eu acho que o Corinthians vence o Santa Fé por uma boa margem de gols até e garante a classificação sem muitos problemas. Agora, o Independiente Del Valle vai enfrentar o Always Red. O Corinthians fez 11-0, pegou um bom saldo. Será que o Independiente Del Valle, que é uma boa equipe, consegue tirar esse saldo? O Always Red tá virando fiel da balança. A Ferroviária, joguinho bem modorrento da Ferroviária de novo, alguns problemas táticos, mas se classificou na primeira posição do grupo, é o que importa, e aguarda justamente a definição do grupo do Corinthians para saber quem será o seu adversário. Se o Corinthians ficar na segunda posição, enfrenta a Ferroviária nas quartas de final. E sobre a matéria do Lincoln, é muito legal a gente ver, e eu tava acompanhando, eu fiz a edição, inclusive, dessa matéria aqui para a Rádio Nacional, e até comentei com você fora do ar lá na redação. É muito interessante você ver o brilho nos olhos das jogadoras, acompanhei pelas redes sociais também é o lançamento da Copinha Feminina. A gente fez alguns jogos, inclusive do Brasileirão Sub-20, alguns jogos do Brasileirão Sub-17, e você vê nas jogadoras mais novas até o brilho nos olhos. Eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de base, e num dos depoimentos, que depois a gente vai trazer aqui na Rádio Nacional, as jogadoras falando que tem como referência a Johnson. Antigamente você tinha referência a Marta, a Cristiano, era uma coisa assim muito distante. E hoje assim a Johnson, os jogadores falam, pô, eu joguei contra ela e ela chegou na Copa Feminina, na Copa América Feminina, foi campeã, chegou na seleção brasileira, tá disputando o Libertadores agora, então é muito legal. Tipo, é uma jogadora da faixa etária delas, da geração delas, que tá virando referência, e esse brilho nos olhos junto dessa referência próxima é muito legal pro futebol feminino.
E muito bom pro futebol feminino é a gente ter esse trabalho bem feito nas categorias de base para que a gente possa ter aí a evolução da qualidade técnica da modalidade. Voltando a falar do Brasileirão, hoje também tem Atlético Mineiro e Sport, daqui a pouquinho, às 7 da noite, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo está mergulhado numa forte crise, vem de derrota para o Fluminense na semana passada. Após a partida de um puxão de orelha, inclusive no elenco atleticano, o executivo de futebol do Atlético, Paulo Brax, garante que todos agora estão na mesma sintonia.
A gente não. A gente está junto nisso também. O sentimento deles também é esse. Eles comungam com isso. Eu pedi a palavra para eles também. Eles falaram. Alguns atletas falaram. Então tá todo mundo junto aqui. Tá todo mundo junto. Nesse momento aqui é coletivo. Então eles compartilham, eles entendem, eles aceitam e eles vão reagir como nós vamos reagir. Todo mundo. Então isso é um sentimento que ele é coletivo nosso.
Pelos lados do Esporte, o time precisa desesperadamente dos 3 pontos para ganhar algum fôlego na luta contra o rebaixamento. Um dos destaques do Leão nos últimos jogos, o atacante Derek, projeta a partida de daqui a pouco.
Ah, nós esperamos a mesma partida. Sabemos que, independente da situação que o Galo está passando, é uma grande equipe também, mas vamos buscar o nosso um dos 3 pontos. E o Daniel sempre fala para a gente, compete, mas desfruta dentro de campo. Porque, querendo ou não, a gente é o lanterna, mas mostra a capacidade que vocês têm de jogar futebol, que eu sei a capacidade que tem aqui dentro, minha e dos meus companheiros. E sabemos o potencial que a gente tem, por isso a gente mostra dentro de campo, como foi o jogo do Cruzeiro, e vamos esperar fazer melhor ainda contra o Galo e sair com um grande resultado.
Tá aí, então, um jogo importantíssimo, né? O Sport, que é o lanterna da competição, 16 pontos conquistados, somente 2 vitórias, e o Atlético Mineiro, que tá ali na 15ª posição nessa tabela aí de classificação, um jogo meio que de desesperados, Rodrigo Ricardo.
É o duelo da crise, né? A gente tem um Sport eterno lanterna durante essa edição do Campeonato Brasileiro, mas que não tá entregando os pontos, tem feito jogos difíceis, empatou com o Cruzeiro na última rodada dentro do Mineirão, empatou com o Fluminense também jogando na Ilha do Retiro. É um time que, como diz o torcedor do Sport, tá jogando pela última ilusão, e essa última ilusão do Sport é conseguir sair dessa lanterna e do Z4. E o Atlético Mineiro, vamos ver se realmente toda essa bronca aí dos diretores de futebol vai surtir algum efeito. Trocaram o Cuca aí no meio do caminho, entrou o Sampaoli, já são 8 jogos e apenas 2 vitórias do argentino. E o pior, um clima meio estranho, um Atlético às vezes meio esquisito dentro de campo, meio sem garra, o Hulk sem força. Enfim, vamos ver se esse Galo volta a reagir, porque tem semifinal ainda esse mês da Sul-Americana contra o Independente Del Valle.
O Atlético Mineiro, que depositava-se sempre se deposita uma expectativa maior. No passado acabou ficando com o vice, né, da Libertadores, e esse ano a gente esperava um pouquinho mais, né?
Esperava, mas ano passado a temporada foi dura com os atleticanos, foi do céu ao inferno.
Pois é, que esse ano consiga ficar mais perto do céu. É isso, valeu Rodrigo Ricardo.
Valeu, Luciano,
prazer estar contigo. Valeu também Luiz Ferreira.
Valeu.
Valeu nosso Brum. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Na sequência você acompanha o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.